Começa agora, Fé e Piedade, a Teologia na Prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Quem vos fala é Elnathan Rodrigues. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Olá, pessoal, aqui quem fala é o John Fidelis, do Teologicamente, o seu podcast de teologia. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto.
Olá, pessoal, aqui quem fala é o Willy, do canal Resenha Teológica. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Poxa, minha frase foi quase um sermão, né, cara? Já pode parar por aqui, acabou, faz o apelo agora, colhe a oferta e pronto.
Você já resolveu.
já foi o pé e piedade todo aqui.
Dando aí sequência, né, quem sabe fechar a ideia do nosso debate, da nossa discussão, que é um pouco a doutrina de arrependimento, mas a gente acaba falando um pouquinho também, já falando da tristeza, do pecado, né? Partimos aí para outras ramificações e hoje vamos voltar com esse bate-papo falando um pouco da vergonha, da culpa do pecado, vamos falar também do ódio do pecado e também do desvio do pecado, né? Mas antes de começar, gostaria de saber como está a vida aí, o Willy, quais são as novas, como vai a família, trabalho?
Rapaz, tudo em paz, graças a Deus, trabalhando bastante, trabalhando o triplo por causa da quarentena, mas Deus tem sido bom com a gente.
E por aí, John?
Valeu, Natan, e o pessoal que está nos acompanhando. É, cara, graças a Deus por aqui tudo certo, a gente segue confiando em Deus e buscando tomar as medidas necessárias, cabíveis aí, que devem ser tomadas para a nossa segurança, para a segurança da nossa família e para a nossa própria segurança também.
Amém, amém. Eu tô com uma tosse aqui, rapaz. Faz uma semana já, né? O pessoal até brinca, às vezes falam que é coronavírus. Eu não fiz o teste pra saber, então eu não sei.
Sei não.
Mas começa a agradecer que isso não se pega, né, por fone de ouvido. Senão seria bem complicado aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso debate. Mas como é costume aqui do Fé e Piedade, temos as nossas obras pra indicar para você uma leitura para que você se aprofunde e estude mais. Então fique com a nossa dica aí de hoje que a gente já volta.
Fé e Piedade recomenda.
Pessoal, aqui quem fala é o Willy e na nossa dica literária de hoje eu quero indicar para vocês o livro Introdução ao Novo Testamento, que é um livro aí de edições Vida Nova, dos autores J. Carson, Douglas Moore e Leon Morse. É um livro onde os autores vão traçar para a gente uma introdução de todos os livros do Novo Testamento, abordando data em que o livro foi escrito, contexto, autoria, os principais pontos teológicos. Eles têm um capítulo aqui no início, inteiro falando só sobre a teoria das fontes. É assim, é uma coisa mais de crítica textual, né? De envolvendo aí liberalismo teológico, essas coisas. É uma coisa assim, muito bacana, é um livro muito bom, vai te ajudar bastante a entender o contexto em que cada um dos livros do Novo Testamento foi escrito, a mensagem teológica. É a nossa recomendação de hoje, então, Introdução ao Novo Testamento, edições Vida Nova, do Carson, do Moore e do Morris.
Fé e Piedade recomenda.
Muito bom, muito bom. J. Carson, um excelente autor, abençoado, e abençoa a igreja com seus escritos. Pois bem, irmãos, a gente vai aqui tentar fechar, quem sabe, a ideia do arrependimento, né? Porque é um assunto muito extenso, né? O Watson, ele conseguiu a proeza de dissecar muito bem um assunto, trazendo diversos tópicos aí para nos enriquecer. E Watson, por exemplo, a gente falando um pouquinho dessa ramificação do arrependimento, que é a vergonha da culpa do pecado, se ela realmente é necessária, Watson diz que o rubor é a cor da virtude, ou seja, aquele avermelhado de vergonha. Watson classifica isso como uma virtude. O que a gente pode dizer disso, né? A gente deve se sentir abençoados por sentir vergonha do pecado. E o que seria essa vergonha do pecado?
Bem, eu entendo que a vergonha do pecado, ela está diretamente ligada com o arrependimento do pecado. O arrependimento, ele obrigatoriamente, ele tem que trazer tristeza e vergonha e caminhar para o ódio ao pecado. Ah, talvez aí a gente pode discutir a questão da ordem, né? Da tristeza e do arrependimento, mas fato é que a vergonha pelo pecado, ela está totalmente ligada ao arrependimento e à tristeza. É porque, vamos pensar, o que é vergonha, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso para a conversa. Vergonha, e sem querer dar uma definição técnica, mas vergonha é aquela sensação que a gente tem em determinados contextos, onde a gente quer, você quer se esconder, você quer sair dali, você quer, você vai tentar ao máximo se livrar daquela situação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem infantil, mas sei lá, você está andando na rua, aí do nada, você está sem cinto, sua calça cai, aquilo ali no meio da rua vai te gerar uma vergonha gigantesca. Qual que é a sua reação automática? É levantar elas, ou sair daquele ambiente ali para um lugar sozinho e tal, enfim. O que a gente consegue entender com esse exemplo, ainda que seja um exemplo bem, bem simples? É que a vergonha pelo pecado, ela deve, então, nos conduzir a tentar ao máximo, né, sair daquilo ali, sair daquele contexto, lembrando de Adão e Eva, né? Lembrando aí de Adão e Eva no Éden, quando o Senhor, eles ouvem a voz do Senhor e se escondem, né? Ali a gente está num contexto de onde eles estão com medo. A gente acredito que ainda não há um entendimento sobre essa questão de arrependimento, mas eu estou trazendo esse exemplo para a gente ver que a atitude, ela é basicamente a mesma, essa atitude de se esconder, essa atitude de querer sair daquela situação. Então eu entendo que a vergonha, e outra coisa, tem o caráter, a vergonha, ela traz o caráter também, não só público, mas ela traz o caráter interno, que num certo sentido é aquela lamentação, né? Poxa, por que eu fiz isso? Poxa, eu podia ter. A pessoa fica pensando em atitudes diferentes que poderia ter tomado, em coisas diferentes que poderia ter falado, ou seja, está tudo ligado nessa questão da vergonha. É um querer se afastar do problema, é uma análise interna de possibilidades que poderia, de atitudes que poderia ter tomado diferentes e tal. É o que eu entendo pensando aí na palavra e no contexto em si.
Perfeito, perfeito. Você falou aí bem do caso de Adão e Eva, né? Que a gente vê que eles, após cometer o pecado, se envergonharam, se esconderam, né? Quando a voz do Senhor passeava ali pelo jardim. E a gente também, uma coisa que vem à memória, foi até a própria morte de Cristo. Porque, por exemplo, o ato da crucificação romana era um ato de morte, mas também para envergonhar aquele que está sendo crucificado, né? Eles deixavam as pessoas seminus ali na cruz, né? E a gente vê que eles gostavam de tornar essa vergonha pública, né? E a gente vê que o pecado, a gente tratando o pecado de uma maneira que ele expõe a nossa vergonha, isso também deve gerar em nós um repúdio, né, John? Eu gostaria que você aprofundasse mais nesse sentido dessa vergonha. Por exemplo, a gente vê que Cristo, ele tomou sobre si a nossa vergonha. O Watson mesmo, ele vai dizer isso no texto dele, a vergonha da cruz, né, que ele vai dizer lá, que nós devemos nos envergonhar porque Cristo foi envergonhado na cruz. E como a gente faz essa aplicação nas nossas vidas, João?
Perfeito. Só acrescentando ao que o Willi disse e respondendo a sua pergunta, é muito interessante quando fala de Adão e Eva, que assim também como o Watson falou, né, que quando Adão ele sentiu a culpa, não foi no tempo da inocência, né? Foi logo após seu pecado. Foi logo após quando ele transgrediu o mandamento de Deus, aquilo que Deus havia ordenado. E por conta disso, nós somos essa culpa, né? Essa culpa pelo pecado, ela está sobre todos nós. E só existia um meio para que esse pecado fosse, para que a justiça, né, por esse pecado fosse feita, que é através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, quando a gente vê em Gênesis, já quando Deus ele troca, né, a folha de figueira de Adão e Eva pela pele de um animal, ali já tipifica o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, já indo mais adiante e entrando na sua pergunta da vergonha da cruz, entra naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi morrer pelos nossos pecados. Um pouquinho de história, né? A cruz, né? Aquela morte pela cruz, como você bem falou, era um modo de punir aqueles que cometiam algum erro, uma vergonha pública, né? Então, quem cometia um erro, roubava, quem cometia um delito, ele era exposto para todo mundo como exemplo. Ó, se você roubar, se você fizer tal coisa, você vai parar ali onde que aquele indivíduo está. Então, Jesus ele se torna maldito por nós. Jesus ele se torna essa vergonha por nós. Então, quando a gente olha para a cruz, pelo que Jesus fez, isso nos traz a vergonha por causa dos nossos pecados, porque a culpa é nossa, né? Os nossos pecados são nossos, o juízo era para ser imposto em nós, mas na cruz do Calvário, Deus ele imputa os nossos pecados em Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente deve olhar e lembrar e sentir culpa pelos nossos pecados. E assim como o Watson ele vai dizer, ele vai falar assim, ó, ele vestiu a nossa vergonha e as nossas faces não vestirão o carmesim da vergonha? Quem pode contemplar o sol como se estivesse se envergonhando com a paixão de Cristo e se escondendo em um eclipse e seu rosto não se envergonhar? Então, quando a gente olha para nós e olha para o que Jesus fez para a cruz de Cristo, isso nos traz a vergonha dos nossos pecados, isso nos traz a culpa dos nossos pecados.
Fazendo um adendo aqui, Nathan, rapidinho, eu só queria pontuar uma outra questão aqui, que é a seguinte. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu acho que no Antigo Testamento, a nação de Israel ela representa muito para a gente essa relação entre aquilo que Deus espera, o homem agir contrário àquilo que Deus espera, a reação de Deus, vamos dizer assim, né? E o que essa reação de Deus traz no homem. Então, por exemplo, Ezequiel 23, a gente tem referência a duas irmãs ali, Olá e Olibá, que é uma linguagem figurada que o profeta está usando para se referir a Samaria e Jerusalém, irmã mais nova e irmã mais velha, as duas capitais, capital Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. E é interessante que a linguagem ali que Deus está utilizando para mostrar a forma como que ele vai agir para punir o pecado do povo é expondo as vergonhas. E em que sentido que é expor as vergonhas ali? A linguagem é uma linguagem assim, é bem adulta, né? É uma linguagem falando de expor as vergonhas no sentido de despila deixá-la nua, deixar a pessoa nua na frente de outras pessoas e tal. É interessante pensar nisso. A linguagem do Antigo Testamento é assim. Em Jeremias também a gente tem esse tipo de linguagem. Em Oséias também a gente tem esse tipo de linguagem. Então, eu gosto de pensar, tendo isso como pano de fundo, que a vergonha pelo pecado, ela está ligada também com a gravidade do pecado. Só sente vergonha pelo pecado quem entende a gravidade daquilo que fez. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem aí deficiências mentais, ela dificilmente vai se envergonhar de certas atitudes. A pessoa que está plenamente, está gozando aí das suas faculdades mentais plenas, ela sim vai se envergonhar. Ou seja, ela tem noção, ela tem consciência. Então, essa vergonha pelo pecado, ela está ligada então com essa noção, com essa consciência da gravidade disso. Olha o quanto que é grave o que eu fiz. Ezequiel também, o Watson vai citar aí Ezequiel 43:10, né? Ele vai citar Esdras, que é onde diz que estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Ou seja, ele reconhece a gravidade daquilo e a vergonha é tanta que ele não consegue levantar os olhos, né?
Verdade. E foi, querendo ou não, o pecado que veio à tona de Adão e Eva. Eles se envergonharam porque viram que estavam nus, né? Trouxe essa ideia de despir e tudo. E o Watson também ele vai trabalhar isso que a gente deve se envergonhar porque o pecado ele tira a nossa veste, né? Por meio do sangue de Cristo, por meio da nossa fé, nós somos revestidos, né, dessa vergonha, porque Cristo já levou essa vergonha, mas o pecado ele vem e expõe essa vergonha, né? Então é muito real essa questão pela vergonha do pecado, né? E Watson, uma coisa que eu achei até bastante hashtag forte, né, que ele diz lá no texto, é que nós devemos,
forte, Brasil.
Nós devemos nos envergonhar porque o nosso pecado ele é pior do que pecado de demônios, do que pecado de incrédulos, porque o nosso pecado, a gente pega diretamente com o sangue de Cristo, né? A gente já tem a consciência que o sangue de Cristo cobriu o nosso pecado, que foi pago o preço, então nós já estamos numa nova esfera de vida para com Deus. Então nós devemos nos envergonhar mais ainda quando cometemos um pecado, porque nós... É como se nós estivéssemos voltando àquela antiga esfera, onde todo pecado ele é exposto, e demônios, aí ele vai dizer que os demônios não pecaram contra o sangue de Cristo. O incrédulo ele não peca contra o sangue de Cristo, porque eles não foram revestidos por esse sangue. Mas nós, crentes, nós fomos revestidos, né? Então eu achei isso muito impactante, muito... profundo isso que o Watson ele trouxe à tona, essa questão da vergonha por desprezar o sangue de Cristo, que é isso que o pecado faz, né? A gente, querendo ou não, a gente despreza o sangue de Cristo. O Willie ele comentou uma questão também, quando estava introduzindo, sobre o ódio do pecado, né, Willie? Você falou aí um pouquinho do ódio. E eu gostaria de ir mais a fundo nisso, né? Porque a gente fala ódio, parece uma palavra não cristã. É possível um cristão sentir ódio, ou seja, um ódio santo pelo pecado? A gente deve sentir isso? E quais são as instruções para o crente chegar a esse nível?
Bem, eu entendo que a palavra ódio aí, ela está empregada no sentido de não daquela fúria, raiva, como a palavra ódio no nosso idioma traz também, mas eu entendo que o ódio aqui é no sentido de repugnância, né? É no sentido de você... de aborrecimento, sabe? Mas eu entendo que a questão do ódio aqui, ela está ligada com essa ideia de repugnância, de aborrecimento, de reprovação, né? Então, se... Vamos fazer voltar, né? A gente falou de tristeza, a gente falou de arrependimento, a gente falou de choro, a gente falou de vergonha. tudo isso vai automaticamente conduzir exatamente para esse sentimento de repugnância. Então, vou te dar um exemplo. Pensa num pedófilo. A pedofilia é algo que ela causa na gente essa repugnância, sabe? Ela causa na gente essa repulsa. Apesar de que ela traz também a raiva contra o pedófilo, né? Mas eu digo, na situação, ela causa na gente essa repugnância. Ela traz pra gente uma sensação de que você faria o que pudesse e o que não pudesse para poder impedir que algo assim acontecesse. Por quê? Porque você tem repulsa àquilo. Então, eu acho que o cristão que ele passa por esse processo de reconhecimento do pecado, tristeza, choro, exatamente, vai conduzir, então, exatamente para essa repulsa. É algo que, pensando na gravidade do todo, ele não quer nem chegar perto, ele não quer fazer de novo, ele quer se ver livre disso, assim, é o máximo que ele puder. Então, eu entendo que o ódio está atrelado a isso aí. Não sei se você ou John tem um pensamento diferente.
Não, de fato. E, por exemplo, a gente vê assim, por exemplo, a homofobia, né? A homofobia é o quê? A aversão a outro homem, né? Nesse sentido, mas é uma aversão a outra pessoa de
só do... Olha lá que você vai falar que eu não quero tomar processo, não.
Não. Não, então a homofobia é uma aversão a outro ser, a outro gênero, a gente poderia dizer assim. Então, quando eu entro nessa questão do ódio pelo pecado, é a mesma coisa. É uma aversão ao pecado. Como o William falou, repugnância, né? É um ódio pelo pecado. Vamos ao exemplo quando Jesus ele entra no templo com um chicote na mão e sai dando chicotada em todo mundo. Ele teve seu momento de ira ali, ele ficou irado, mas por conta do pecado que estava sendo cometido ali dentro da casa do Senhor. Até ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Ele sai dando chicotada, derrubando as mesas, enfim. Então, quando a gente vê o ódio pelo pecado, é uma aversão ao pecado. Você ter raiva daquele pecado ao ponto de evitá-lo. De ter, como eu falei, da homofobia, de ter preconceito contra o pecado. Mesmo que isso, às vezes, por exemplo, as pessoas vão te chamar de puritano, né? Vão te chamar de fariseu, às vezes no seu convívio, vão te chamar de quadrado, de bitolado, de bíblia, porque às vezes quando você denuncia um pecado, ou você fala que não compactua com certos tipos de atitudes ou de coisas, porque você tem ódio por aquilo, geralmente você é taxado assim. Então, é necessário, né, se haver, ou quer a gente verdadeiro, ou quer a gente fiel, é necessário se haver o ódio pelo pecado. E eu não vejo esse ódio pelo pecado. É lógico que a gente não deve cair num fanatismo, né? Isso não deve gerar em nós um fanatismo, um zelo exacerbado. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é ser religioso nesse sentido. Mas é o ódio pelo pecado, é você ter a aversão por uma atitude, por uma prática. Então, não vejo nada de errado nesse sentido.
E é bom dizer também que esse ódio, né, que a gente está falando aqui, é um ódio santo, um ódio que até as escrituras nos instruem, né, o ódio que nos leva ao desespero, ao ponto, por exemplo, de você se torturar, se machucar, dizendo assim...
E nem virar um islamita.
É, exatamente, entendeu? Você descontar em si mesmo esse ódio, querer machucar o seu corpo, querer, enfim, se ferir, como é uma tradição antiga, isso dentro do catolicismo, né? Ainda surgiu isso, das pessoas se ferirem buscando essa ideia de repúdio. Mas
então, esse exemplo de Martinho Lutero, né?
Isso, exatamente, Martinho Lutero. A gente falou...
Flagelava, né?
A gente falou mais disso naqueles episódios sobre a reforma.
E esse ódio, ele é bom destacar também que é um ódio que ele é direcional ao pecado. Ou seja, a partir do momento, como o William aí destacou, em que a gente está passando por esse arrependimento, nós confessamos o nosso pecado, nós tivemos a visão da gravidade desse pecado, nós confessamos esse pecado diante de Deus, nós agora vamos sentir esse ódio desse pecado, nós nos envergonhamos e agora vamos sentir ódio, raiva desse pecado, é um ódio que vai nos fazer de modo que nós também desviemos desse pecado, né? É um ódio que vai nos direcionar a não cometê-lo mais. Porque, por exemplo, a gente não pode confundir, Watson vai dizer isso sobre o verdadeiro ódio do pecado, né? Ele vai pontuar as características desse verdadeiro ódio, né? Porque simplesmente sentir uma raiva ou uma decepção talvez não seja esse ódio que nós estamos tentando falar, mas é um ódio que ele vai abranger pela aversão da nova vida, da nova criatura que você é, né? Então, cada vez que você peca, que é um testemunho da sua antiga vida, como vocês bem destacou, então você vai ter um repúdio daquilo. Fala, meu, eu não pertenço mais a essa vida, isso não pertence mais a mim, não é mais parte da minha natureza. Você vai sentir um ódio, vai sentir uma raiva disso.
Que Deus, a ideia que o pessoal tem de Deus é como se Deus fosse o Papai Noel, né? Você pega, por exemplo, o Salmo 5,
sim.
Salmo 5, versículo 5, diz assim, vou ler o 4 também, estou lendo aqui na Almeida 21. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam maldade. Aí aqui onde está detestas, na Almeida 21, a Nova Almeida Atualizada traduziu da seguinte forma. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então, assim, esse princípio, ele é um princípio bíblico, ele é algo que está contido aí na palavra de Deus. Se o próprio Deus, então, ele detesta, ele odeia os que praticam iniquidade, maldade, quanto mais nós não iremos também odiar e detestar o pecado que nos rodeia, né?
Exatamente, até porque esse pecado, ele é poderoso para lançar almas no inferno, né? Então, ele é poderoso para separar o homem de Deus. Então, a gente tem que ter um ódio santo nisso mesmo, né? E, inclusive, vem até uma alusão também, né? Dessa aí, mas cristão sentir ódio, para alguns pode parecer escandalizado, mas que não, para amar, por exemplo, para você amar algo, você precisa necessariamente, do outro lado, sentir o ódio. Porque, por exemplo, se eu amo Deus, você deve odiar o demônio, o diabo, o pecado. Se você ama bebê, você deve odiar o aborto, aqueles que judiam de bebês. Então, sempre as dos dois lados da moeda, né? Então, as pessoas acabam desconsiderando isso. E eu falei agora aqui um pouco também que esse ódio deve nos levar ao desvio do pecado, né? A maior evidência que a nossa visão da gravidade do pecado, que o nosso entristecimento desse pecado, que a nossa confissão desse pecado, que a nossa vergonha, que o nosso ódio está tudo conforme o desejo de Deus, é que nós passamos agora a nos desviar desse pecado. Porque, por exemplo, a gente, eu até trouxe o exemplo de Agostinho, o Watson também ele traz no texto dele, que Agostinho ele dizia que quando cometia um pecado, quando não era convertido, ele falava, tipo, pedia perdão para Deus, mas o coração dele ainda estava pulsando, dizendo, ainda não, Senhor, ainda eu quero esse pecado. Então, se no nosso coração ainda está pulsando isso, eu quero esse pecado, eu amo ele ainda, e daqui uma hora eu vou cometer ele de novo. Então, como o cristão deve se desviar do pecado? Né? Como ele deve agora? Tipo, as veias dele estão sentindo tudo isso que a gente já comentou sobre o pecado. Ele já confessou. Ele está triste pelo pecado dele, ele está envergonhado e ele está com raiva do pecado dele. Mas agora ele tem que se desviar desse pecado. E o que a gente pode dizer para esse irmão?
É, o que a gente disse para ele é agir agora, né? É tomar atitude de seja por onde que esse pecado, quais meios esse pecado estejam vindo, é se desviar realmente, como sugere, né, o Watson, e assim também a palavra de Deus nos sugere, né? Jesus, quando ele encontra aquela pecadora, quando pegam aquela pecadora e adultera, ele diz, vai, não peques mais. É, e assim deve ser. Eu gosto muito de um exemplo, né, que uma ilustração de um certo rapaz que ele entrou num ônibus para ir para um determinado caminho. E na metade do caminho ele percebeu que estava indo para a direção errada nesse ônibus. E, o que ele fez? Ele levantou desse ônibus, ele levantou, tocou o sinal, pediu para descer, voltou para poder pegar o caminho certo para o destino a qual ele deveria ir. É um exemplo simples, né, bobo. Eu sei que o assunto é muito mais complexo, mas é assim que deve ser a vida do crente. É, e aquele que já teve a certeza da sua salvação, que o Espírito Santo tocou, convenceu, ele tem certeza da salvação que está em Cristo Jesus. E agora o caminho é esse, se desviar do pecado, seja por quais meios sejam, for, né, seja, meio, vamos dizer aqui, meios práticos, se for pela internet, se for pela televisão, enfim, se for por uma amizade, se for por caminhos que tem andado, é se desviar desses meios, né? Jogar para longe, mesmo que isso lhe custe. A palavra vai dizer, é melhor chegar no céu, né, sem um membro, do que ser lançado no inferno com todos os membros. Então, essa é a orientação bíblica, e a prática disso é se desviar literalmente e não procurar praticar mais, porque se desviou desse pecado, o intuito também é não voltar a praticar esses pecados. E tem uma passagem que o Watson ele usa que é muito interessante, que é Ezequiel 14:6, que diz, né, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ele está falando aqui de ação, de tomar uma atitude, se converteu, agora você deve se desviar de todos os seus ídolos, de todas as suas abominações.
Muito bom, John. Isso me vem à memória também, um texto do sábio em Provérbios, que o sábio ele sempre compara o pecado ao mel, a coisa doce, a coisa prazerosa. E eu lembro-me de um certo ponto lá em Provérbios que o sábio ele disse que observava da sua varanda, né, um certo rapaz, né, que ele ia, passeava em frente da onde ficavam as prostitutas. Ele ia e voltava, até que uma dessas mulheres chamou esse rapaz para se deitar com ela, dizendo que o marido estava na guerra, blá, 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 e que queria ter relações com aquele rapaz. E aí, a partir de então, o sábio começa a dar uns conselhos, né? Porque, por exemplo, dessa questão de a gente também evitar o pecado, né? Por exemplo, a gente vai ver Paulo nos instruindo em Tessalonicenses para nós nos desviarmos de toda aparência do mal. Paulo está dizendo da aparência do mal, ou seja, é a sombra do mal, é o que está aparentando ser o mal. Nem explícito que é o mal, mas a Bíblia diz, fuja disso. Sabe aquele ditado popular que a gente fala, não cheira bem nem cheira ruim? A Bíblia fala, sai dessa. Então, Deus, ele não é o Deus de muros, né? De quem fica nos muros. Eu acho que também uma das instruções que a gente poderia, de repente, encorajar nossos ouvintes é justamente também esse aspecto do desvio, né? De evitar os gatilhos que nos levam a pecar. Nos desviarmos daquilo que nos faz tropeçar. Seja uma série na TV, seja uma saída com os amigos, enfim, e aí cada um deve examinar sua própria vida. Eu gostaria também de ouvir um pouquinho o William a respeito disso, do desvio do pecado, que esse é o ponto-chave, né? O arrependimento ele é evidenciado se a gente deixa esse pecado. Não quer dizer que a gente não vai deixar de pecar,
Mais que a gente.
Eu sinto que o Willi quer falar.
Então, manda brasa lá, Willi.
Não, vocês estão falando, eu tô pensando aqui no seguinte. O desviar do pecado, como o John bem falou, ele é uma coisa muito autoexplicativa, né? O próprio termo, ele é um termo, de rota, né? De direção e tal. Então, se você está numa direção, você se desvia e tal. Mas, complementando o que vocês estão dizendo, eu queria chamar a atenção para uma coisa apenas. Tem muita gente que cai em pecados constantes porque ele tenta dar uma de herói. Ele tenta demonstrar que ele tem uma força que ele não tem. E olha, assim, gente, se tratando de pecado, não tem heroísmo, não tem nada disso. Se tratando de pecado, o mandamento bíblico, ele é um só. Fuja. Fuja. É simples. Você não precisa provar para você mesmo ou para quem quer que seja que você resiste, que você... Não, fuja. E outra, esse fugir do pecado, ele está muito ligado também, a meu ver, naquilo que é importante para você. Então, o John citou questão de amizades, questão de certos contextos que a pessoa tem que deixar. Se você sente dificuldade de abandonar certas amizades, de abandonar certas coisas para não correr riscos, significa que essas coisas elas têm mais importância para você do que a vida correta com Deus e a comunhão com Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Com essa questão de internet, a internet é uma bênção, mas ela também se torna uma praga, gente. Vocês sabem bem disso, não precisa de entrar em detalhes. Se torna uma praga mal utilizada. A internet ela tem aproximado pessoas que, se não fosse o meio da internet, tais pessoas estariam distanciadas. E o número de adultérios que tem acontecido por causa dessa facilidade de contato pela internet é brincadeira. É uma coisa assim fora de série. E aí a gente não está falando de ímpios, não. A gente está falando de crentes, de pessoas que frequentam igrejas, batizados, pastores, inclusive. Porque é muito simples, né? Qualquer momento, qualquer hora, é uma mensagem, é uma foto, é uma coisa assim e tal. E isso vai criando oportunidades que a pessoa talvez não teria se vivesse, se agisse de uma outra forma. Então, meu irmão, o que eu diria é o seguinte, você está num contexto, você está vendo que a coisa está caminhando por um lado que não é para caminhar, foge, rompe, desfaz amizade, bloqueia, sabe? Porque, de novo, você não é herói, a sua carne ela é pecaminosa e pode ter certeza, nessa luta de desejos aí, o que vai prevalecer é o desejo pecaminoso se você der mole, falando um português assim bem correto, né? bem simples. Então, não tente ser herói, não tente demonstrar que você é o resistente, é aquele que pode se colocar em perigos e sair deles. Não, isso é negligência, isso é tentar a Deus, não faça isso. Vou repetir as palavras do John porque elas foram bem pertinentes. Meu irmão, se está te oferecendo perigo, foge. Se está te oferecendo risco, foge. Se está te conduzindo para uma coisa que não deve ser, que não é o correto, foge, corre, lembra de José, né? Lembra de José. Deixa a capa na mão, meu amigo, e dá no pé.
bom exemplo.
Isso que ia destacar mesmo, a vida de José, né? José, ele é um bom exemplo nesse sentido de fugir do pecado. A Bíblia nunca nos orienta a enfrentar o pecado, mas sempre a fugir dele. Eu acho que esse é, de fato, o caminho que as Escrituras, que Deus deseja dos crentes, porque... Se aquele que diz, não, pelo meu próprio braço vou vencer o pecado, isso não existe. O pecado ele é mais poderoso do que nós. Né? Nós nascemos, como o salmista Davi diz, nós nascemos né, pecadores. Então, faz parte desse homem corruptível. Né? Existe um mal terrível dentro de nós. né? A gente sempre tem que buscar essa batalha de vencer o eu, crucificar esse eu dia após dia na cruz. E esse desvio de pecado, ele dura a vida toda, né? Ele não vai ser uma etapa da vida, ele não vai ser uma semana, ele não vai ser um mês, mas ele vai durar enquanto estivermos neste tabernáculo, né? Então, espero que isso também se aplique a fortemente nos corações dos nossos ouvintes, a nós também, né? Porque principalmente a nós, né? Nós que muitas vezes expomos a palavra, sempre temos que ser os primeiros a aplicar ela ao nosso coração, né? Então, isso é mega importante. Alguém quer fazer uma consideração final, uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Eu só queria fazer a consideração do que a gente está falando aqui em relação ao fugir do pecado. É que se desviar do pecado, né? É que, como o Watson fala, esse desviar, primeiramente, ele deve vir do coração. O primeiro desviar que ele do pecado, ele deve acontecer dentro do nosso coração, porque se não houver esse desviar do coração, todos os outros desviar vão ser simplesmente superficiais, carnais e sem efeito algum. Então, o primeiro desviar, ele deve vir realmente do coração, um sentimento de repulsa pelo pecado, sentimento de ódio pelo pecado, de tudo que a gente falou aqui, ele deve vir do coração. E esse ressentimento, né, esse desviar do pecado que vem do coração, ele só vem pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Isso não é uma obra humana que a gente está falando aqui, não é uma obra da mente, não é uma obra do intelecto, é uma obra puramente espiritual, uma obra do Espírito Santo. E o meu desejo, Jonathan, para os nossos ouvintes e para todos nós, é que cada dia mais o Espírito Santo possa fazer novas, possa fazer todo dia novas coisas em nossas vidas. Ele possa nos ajudar em nossas fraquezas, ele possa nos dar forças, nos ajudar a interceder, porque a Bíblia fala que é ele quem intercede por nós, porque nós não sabemos como convém orar. E esse é o meu desejo para os nossos ouvintes e para todos aqueles que ainda hão de ouvir esse episódio.
Eu quero só citar o Salmo primeiro. O Salmo primeiro, ele tem umas considerações interessantes, porque o primeiro versículo, né, ele tem três negativas, né? Então ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu entendo que essa construção aqui desse versículo, ela encaixa nessa questão do desvio do pecado, porque o salmista está dizendo não, o que não é para ser feito, né? Não faz isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Então tá, o que é para ser feito? Aí ele segue no versículo 2: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente está conversando, como bem foi colocado, não é algo que a gente produz, não é algo que vem de nós, é algo que é o Espírito Santo que produz em nós, e é algo que é por meio do Espírito Santo somente que a gente consegue. Por isso, é muito interessante, é muito importante, é fundamental termos conhecimento da palavra de Deus, porque é por meio do contato com essa palavra que o Espírito Santo vai agir em nós e vai nos conduzir a agir da forma correta. Sem a palavra de Deus, tudo isso aqui que a gente falou é vazio, é vão, porque se torna esforço humano, que não vai levar a lado nenhum. Ou então vai tornar você um fariseu. O John falou sobre a questão disso partir do coração. Se isso não parte do coração, meu irmão, você é um sepulcro caiado. Você se torna aquele que fala, que condena isso, condena aquilo outro, mas quando você está com você mesmo, você sabe que o seu coração é podre, que o seu coração é sujo e que tudo que está nele ali é só coisa que desagrada a Deus. Mas externamente, por causa da capa religiosa, da posição, sei lá, você tenta agir diferente. A única forma de tudo isso se tornar prática é palavra de Deus. Senão, não adianta.
Amém, né? Pela palavra que somos confrontados, que somos alimentados, e é pelo ouvir da palavra que vem a fé. Então, de fato, sem a palavra, sem um coração quebrantado, nada disso é real. E também gostaria de destacar um ponto importante, é que talvez por nossa falta de reverência, por nossa falta de visão de pecado, lá no primeiro tópico que falamos sobre o arrependimento, sobre a gravidade do pecado, nós acabamos de perder a compreensão exata do que significa isso. Porque se nós entendermos que isso é necessário, porque o nosso pecado matou o nosso Senhor na cruz, que o nosso pecado crucificou o nosso Jesus. Então, se você não tem uma visão gloriosa de Cristo, se você não o conhece de maneira majestosa, de maneira gloriosa, se você ainda não o conhece de provar da sua graça, de sua santidade, de sua bondade através da obra da cruz, e talvez você não leve essas palavras a sério do que nós estamos falando aqui. Talvez você fale, não, isso aí eu vou deixar mais pra frente. Não, isso aí eu vou deixar daqui uma semana, eu tento fazer isso, mas o tempo de arrependimento, ele se chama hoje. É agora. Nós não podemos tardar isso, irmãos, porque o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 segundos, e por isso nós também devemos aplicar essas palavras no hoje. Então, minha mensagem aqui, como se serve com algum conselho, é que busque uma visão gloriosa de Cristo. E busque também uma visão exata do seu pecado. E a partir disso, se você não ser impactado com isso e buscar essas instruções, as quais nós retiramos das Sagradas Escrituras, como fez Watson, então talvez você ainda não tenha provado do dom do Espírito, da conversão. Porque é impossível que aquele que foi chamado por Cristo, que aquele que foi convertido e chamado para uma nova vida, permaneça no pecado. Como eu disse lá no começo, né? Todo aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado. Mas Cristo nos libertou. Cristo agora nos fez escravos da graça, escravos da bondade, escravos do seu amor. Então isso é real, irmãos. Isso não é ficção. Entenda, caro ouvinte, se isso não for real na sua vida, talvez ainda você não seja um cristão. Então, por isso, nós aqui do Fé de Piedade chamamos você ao arrependimento. E para finalizar, eu gostaria que o Willy fizesse uma oração final, oração para os nossos ouvintes, para que Deus os ajudasse nessa etapa. Pode ser?
Vamos lá, então. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por esses canais que o Senhor tem nos concedido para que a palavra do Senhor possa ser espalhada a lugares aonde, de outra forma, nossa voz não chegaria. Muito obrigado. Esse programa, esse meio onde nós aqui estamos é um exemplo disso. Muito obrigado, Senhor. Nós também, Senhor, queremos direcionar ao Senhor a nossa petição em favor de todos aqueles que nos ouvem e de nós também, Senhor, de nossas vidas também, para que o Senhor possa, Senhor, fazer com que tudo aquilo que falamos aqui, tudo aquilo que nós discutimos, venha a ser realidade em nossa vida, para que nós não sejamos apenas falantes, 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 mas também possamos ser praticantes da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a reconhecermos nosso pecado, a reconhecermos nossas fraquezas, a nos arrependermos, ó Deus, dos nossos pecados, a sentirmos tristeza pelos nossos pecados, a chorarmos, como diz a Tua Palavra, para lamentarmos e chorarmos, ó Deus, pelos nossos pecados, a, meu Pai, sentirmos vergonha pelo pecado, a, Senhor, sentirmos essa repulsa, esse ódio pelo pecado, e, Deus, nos desviarmos do pecado, andarmos nos caminhos do Senhor, andarmos nas veredas do Senhor, e não nas veredas da maldade, nos caminhos daquilo que desagrada ao Senhor. Sabemos que só vamos conseguir isso se o Espírito do Senhor estiver sobre nós, nos guiando e nos ajudando. E se a palavra do Senhor, Deus, for a nossa guia, é o nosso mapa nessa vereda e nesse caminho. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém.
Amém, meus irmãos. Amém. Então é isso, meus caros ouvintes. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. E nós te esperamos no próximo Fé e Piedade. Forte abraço.
Você ouviu Fé e Piedade, a teologia na prática. Uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma mensagem de vida.